E estamos então a instantes de ouvir a Ministra do Ensino Superior, Elvira Fortunato, ela que marca presença na cerimónia dos 50 anos da Universidade de Domingo, e vamos ouvir o que tem para dizer a Ministra.
Equipa reitoral desta Universidade, Sr. Ministro da Administração Interna, Dr. José Luís Carneiro, Srs. Presidentes das Câmaras Municipais de Braga e de Guimarães, Dr. Ricardo Rio e Dr. Domingos Bragança, caro colega, excelentíssimo Sr. Secretário de Estado, Professor Pedro Teixeira, Sra. Presidente do Conselho Geral, Doutora Joana Marques Vidal, ilustres antigos reitores e também atuais reitores de outras universidades portuguesas, e gostaria aqui de realçar, cumprimentar em especial o Sr. Reitor da Universidade de Santiago, de Espanha. Portanto, muito obrigada por se ter juntado aos 50 anos desta universidade, e queria também deixar uma palavra de apreço a um dos antigos reitores aqui presentes, o professor António Cunha, que já nos conhecemos até há muitos anos e até que fizemos parte do mesmo laboratório associado. Sr. Presidente da Comissão Comemorativa dos 50 anos da Universidade do Minho, professor João Cardoso Rosas, Presidente da Associação Académica da Universidade do Minho, a Margarida Isaías, e queria também cumprimentar as demais individualidades académicas, civis e militares. Portanto, eu começo, e permitam-me, por dar ou iniciar este muito pequeno discurso, por dar os parabéns à Universidade do Minho por estes 50 anos. Mas queria também dar os parabéns pela forma como o Sr. Reitor iniciou esta sessão, ao recriar o cortejo que foi feito há precisamente 50 anos. Portanto, e também dar-lhe os parabéns pelo discurso que teve, que proferiu, com toda a história que deu sobre a evolução, a criação, a evolução da Universidade do Minho, porque eu acho que é extremamente importante, especialmente para aqueles mais novos e que já viveram depois do 25 de Abril, que nasceram depois do 25 de Abril, que já não é o meu caso, mas a história é a história, e acho que é muito bom tê-la recordado da maneira como recordou. E por último, estarmos neste espaço lindíssimo, neste salão medieval, mas aliás, diga-se de passagem, para quem tem vivido os últimos 2 anos num palácio muito bonito, acabo por não estar, muito embora também seja muito bonito, portanto, mas é qualquer coisa à qual me habituei nestes 2 anos. Cada aniversário de uma instituição de ensino superior só nos pode orgulhar, não apenas pelo seu passado, mas acima de tudo pelo futuro e contínuo contributo para o progresso de vários setores da sociedade portuguesa. Neste caso, 5 décadas da Universidade do Minho remete-nos para um momento da história nacional cujo impacto é inegável no desenvolvimento do sistema do ensino superior em Portugal. Refiro-me à reforma Veiga-Simão, como já hoje muito se falou, que contribuiu para a modernização, democratização e capacidade de transferência de conhecimento do ensino superior para a sociedade. E a Universidade do Minho, fruto dessa mesma reforma, foi e continua a ser determinante para a evolução do sistema académico e científico nacionais, bem como para a afirmação de Portugal em termos individuais, mas acima de tudo no contexto europeu. Como é aliás referido na obra Produção Científica e Académica da Universidade do Minho, por voz lançada a propósito deste aniversário, a vossa instituição tem respeitado a missão que uma universidade deve perpetuar: diversificar, expandir e melhorar a oferta formativa, ao mesmo tempo que fomente e promove as melhores condições para o desenvolvimento da investigação científica no seu país e no mundo. O vosso compromisso para com a produção de conhecimento é também um compromisso com o país e, acima de tudo, com os milhares de jovens que formaram e continuam a formar, os quais são o motor essencial do desenvolvimento social e económico de Portugal, seja em termos locais e regionais, bem como nacionais. E acrescento, a Universidade do Minho tem sido crucial para o desenvolvimento de Portugal na Europa, Destaco a sua importância na transição digital, ao apostar fortemente na supercomputação, por exemplo, e na transição energética, ao promover as ciências aeroespaciais e projetos e centros de investigação dedicados às biociências, entre outras. Se Portugal é hoje um país mais moderno e mais capaz, se tem vindo a aumentar o número de estudantes no ensino superior e com melhores condições, se o país tem registado um impulso significativo nas atividades de investigação e desenvolvimento, se hoje é possível a transferência do conhecimento para o tecido empresarial e industrial das regiões, tudo isso também se deve à Universidade do Minho, que desde 74 soube afirmar-se como uma instituição pioneira em diversas vertentes, contribuindo dessa forma para o progresso académico e científico de Portugal e do mundo. Muito obrigada e muitos parabéns à Universidade do Minho.
Da Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato. Estamos a assistir aos instantes finais desta cerimónia solene. Voltamos à conversa com o Rui Oliveira e o Luís Rodrigues, eles que se juntam a esta emissão especial da Rádio Universitária Domingo, a propósito dos 50 anos da Universidade de Domingo. Foram curtas as palavras de Elvira Fortunato, ela que está de saída do Ministério, que assumiu em março de 2022, esteve assim 2 anos a tutelar o ensino superior português, tempo que de resto já mereceu hoje o elogio do reitor Rui Vieira de Castro pela correção das assimetrias ao nível do financiamento que chega às instituições via orçamento do Estado e que estaria a prejudicar a Universidade de Minho. Rui, começo por ti. O discurso de Elvira Fortunato, não se esperavam grandes declarações de alguém que está de saída do governo, ainda assim temos uma ministra a assumir que a Universidade A cidade de Minho tem sido crucial para o desenvolvimento de Portugal na Europa. Como é que avalias as palavras da ministra Elvira Fortunato?
Eu acho que vem em linha com aquilo que nós já estávamos a falar nesta emissão, da importância que o Minho tem dado para o contributo do país e para aquilo que é um caso de grande sucesso naquilo que é o modelo que a Universidade enfrenta, e ou melhor, que a Universidade apresenta e dos resultados que tem conseguido obter. Eu acho que este sucesso, né, na parte da investigação e de uma Universidade que quer se afirmar muito como investigação, tem dado muito sucesso, tem que ser, sido capaz de se ligar imenso com a questão da sociedade, e isso tem tido resultados muito significativos. Eu acho que aqui a questão é agora pensarmos como é que cada vez mais conseguimos envolver os estudantes nessa capacidade de investigação e trazer os estudantes para a investigação e não ser só apenas um mundo à parte que existe na universidade. Eu acho que essa é uma reflexão importante, e vou aproveitar também para falar da questão da Joana Marques Vidal, que introduziu um tópico que eu acho que é um tópico importante e que a universidade terá que ter aqui um papel importante, que tem a ver com os externos. E para os olhares mais desatentos podem achar estranha esta preponderância que o Joana Marques Vidal deu à questão dos externos, mas estando nós numa fase de revisão do RGES, este é um tópico que tem estado muito em cima da mesa e que tem estado a ser muito discutido pela questão de os externos em algumas universidades não terem uma presença tão positiva quanto isso, e por isso há algumas universidades a pedir o fim da presença dos externos. Mas eu acho que o Minho deve ser um caso em que deve apresentar aquilo que é um resultado de grande sucesso, de grande participação, de muito entendimento e de muita presença dos externos, de uma forma muito positiva e de uma forma muito importante. E por isso eu acho que é importante o Minho assumir aqui uma voz positiva também do lado daqueles que acham que os externos têm uma presença muito significativa na vida da universidade e que deve continuar a sê-lo. Eu não quero deixar de dizer uma coisa, que é, eu concordo muito com a presença dos externos, discordo totalmente que os externos tenham uma presença maior, por exemplo, com aquilo que é os estudantes, e por isso para mim é muito claro, os estudantes têm que mais que duplicar provavelmente aquilo que é a sua presença no Conselho Geral, mas acho que a presença dos externos não deve ser uma coisa que deve sair daquilo que é a atual composição do Conselho Geral e que deve ter essa presença. A minha última nota, até porque estamos a começar estas retas finais, é nós aqui fomos criticando algumas coisas e fomos dando aqui algumas sugestões. É normal, nós temos, acho que tanto eu como o Luís, temos um gosto enorme pela Universidade e queremos imenso que a Universidade progrida, mas que ninguém confunda que realmente nós achamos que a Universidade é um caso de sucesso, achamos que a Universidade é um caso de grande importância e que nós reconhecemos o enorme sucesso, o enorme papel que a Universidade tem e que realmente é um caso único no país, da ligação que tem com a comunidade, da maneira como tem sido capaz de crescer e de trazer a mais jovens, e pela razão da Universidade ter uma ligação muito forte com as pessoas desta região e de ter sido capaz de formar muita região. Nós falámos há um bocado na questão da região do Minho, ter aqui um perfil socioeconómico muito desfavorecido, e a Universidade foi capaz de olhar para estas pessoas e dar um novo futuro, dar uma nova perspectiva de como é que, com boa educação, podemos pensar e fazer evoluir toda uma região. E por isso não fiquem com esta ideia de que a Universidade está num mau caminho, nem por contrário, acho que estamos num bom caminho, mas nós temos que, mesmo estando num bom caminho, exigir mais e querer mais. É assim que as coisas não são apenas boas, são excelentes, e nós temos que criar um país excelente e uma universidade excelente.
Claro que sim, e até como antigos estudantes e antigos presidentes da Associação Académica, acho que ninguém põe em causa que desejam o melhor para a Universidade do Minho. Luís, começando pelo discurso da Ministra do Ensino Superior, um discurso simples, direto, sem grandes referências aos problemas que afetam o ensino superior e os desafios que se colocam à Universidade do Minho no futuro, seria de esperar mais nos 50 anos da Universidade do Minho?
Vamos lá ver, a ocasião assim eventualmente o imporia, no entanto também não nos podemos desligar da conjuntura em que estamos e de um governo que está em término do seu exercício de funções, portanto também por aí percebo um discurso necessariamente mais curto do lado da ministra, e também da minha parte merece-me uma nota necessariamente também ela mais curta, sem deixar de salientar aqui o papel que a Universidade do Minho desempenhou num processo de modernização e democratização das instituições de ensino superior que foi fundamental nas décadas de 70 e de 80, na capacidade de transferência do conhecimento do ensino superior para a sociedade de forma geral, e depois também o papel que a Universidade do Minho tem feito, quer ao nível da diversificação, da expansão, da melhoria da sua oferta formativa, mas também o seu papel em termos, hoje em dia, o papel que tem desempenhado na transição digital, na transição energética, o seu papel nas biociências, em domínios como o aeroespacial, e o impacto que tem tido no tecido socioeconómico e no tecido industrial da região.
Olhando para as palavras de Joana Marques Vidal, destaca-se obviamente aqui a questão dos membros externos do Conselho Geral. Já fomos falando um bocadinho desta composição. Estás de acordo com a visão do Rui, que os membros externos são obviamente importantes neste Conselho, sendo que os estudantes também o são?
Não, vamos lá ver, duas notas. A professora Joana Marques Vidal coloca aqui a tónica na avaliação do RGES e colocando em dois momentos a importância de reforçar, por um lado, a liberdade e a autonomia das organizações, e aí é uma dimensão que eu acompanho integralmente, e depois uma segunda nota no que toca ao modelo de governo das instituições de ensino superior, nomeadamente no que toca à participação dos diferentes elementos, nomeadamente dos elementos externos. E aí não consigo acompanhar essa declaração, concordo absolutamente com o Rui na dimensão da importância que os externos têm representado na Universidade do Minho, trazendo aqui uma perspectiva da sociedade importante naquilo que é o governo do dia-a-dia das instituições de ensino superior, mas não deve ser feito à custa da subrepresentação dos demais órgãos. Portanto, se por um lado sim, devemos ter esta visão externa, e o caso da Universidade do Minho é um excelente exemplo de um Conselho Geral em que a participação dos externos se tem refletido de forma muito positiva, mas por outro lado também temos que ter a consciência que estes já representam mais de 26% do total desse mesmo órgão, por contraponto a uns meros 17% que os estudantes representam. Portanto, se estivermos aqui a falar de uma maior representação deste corpo externo à custa de uma subrepresentação de um corpo como os estudantes, então aí muito mal caminharemos naquilo que é seguramente, ou que são seguramente, os interesses de uma instituição de ensino superior, onde os estudantes, mais uma vez, têm que ter uma centralidade muito maior.
Muito bem, e gostava também que partilhassem connosco e com os ouvintes da RUM quais são as vossas expectativas para a Universidade do Minho do futuro. Que universidade gostariam de ver no futuro?
Eu
ia dizer daqui a 50 anos, mas como é muito tempo, vamos apontar para o futuro.
É difícil fazer essa previsão, mas dizer que, e percebendo aquilo que o Luís também dizia, que era das poucas palavras, é que havia campo para explorar um bocadinho este momento também que vivemos no país, dos 50 anos de 25 de Abril, onde eu acho que o discurso podia ter ido por aí, sabendo das limitações que existem neste momento para os órgãos de governo, até porque é o mais alto órgão de governo que está aqui em representação. existem as limitações daquilo que podem dizer para não ser, digamos assim, campanha, mas mesmo assim há essa reflexão que eu acho que podia ter sido interessante e podia ter sido abordada. Nesta questão do que é que pode ser a Universidade do Futuro, eu já partilhei aqui um bocadinho, gostava muito que esta universidade fosse uma universidade de partilha de conhecimento. É uma universidade que tem moldado muito a questão com a sociedade e a ligação com a sociedade, e por isso era importante conseguirmos trazer mais vezes esses jovens e não jovens à universidade, de forma a trazermos esse conhecimento e a ver essa partilha do conhecimento com aqueles que hoje estão a tirar o primeiro curso, mas com aqueles que também hoje querem aprender mais e continuar a evoluir a nível de formação. E eu acho que esse percurso é um percurso importante para a universidade, um percurso onde as pessoas, ou seja, antigamente a universidade era um espaço de conhecimento porque é onde estavam as bibliotecas, hoje não existe isso, por isso temos de criar um espaço onde é favorável a presença e onde é agradável a presença. Eu acho que nós temos que criar este espaço de conhecimento, de debate, de forma a que isto seja cada vez mais possível. E eu dizia apenas que dentro da universidade há uma questão antiga, que é a sede da Associação Académica. Eu gostaria muito que a sede da Associação Académica viesse a ser esse espaço de onde diversos órgãos, diversos corpos se encontram e realmente fazem a partilha do conhecimento, sendo que onde ela vai estar é no sítio tão central da vida da universidade, que a ideia é que realmente professores, trabalhadores não docentes e estudantes se encontrem para discutir aquilo que é o futuro da nossa sociedade e aquilo que pode ser diferente.
Luís, o que é que esperas da nossa universidade?
Eu subscrevendo e acompanhando integralmente aquilo que o Rui disse, acrescentaria apenas uma dimensão relacionada com a transferência do conhecimento para a sociedade e, o mais possível, da forma como isso se pode refletir na criação de novas empresas, de novos negócios e na resposta aos atuais e aos desafios futuros da sociedade.
Muito bem, Luís, muito obrigada aos dois, deram contributos muito importantes ao longo desta emissão e temos já connosco a Margarida Isaías, Presidente da Associação Académica da Universidade do Minho. Margarida, muito bem-vinda.
Obrigada.
Um discurso muito centrado na democracia, nos valores e hábitos que devem ser incutidos nas escolas. Dizes que falta ouvir os estudantes e não apenas dar-lhes a palavra, e pediste o legítimo e necessário lugar na discussão e nas decisões. Pouco depois, a Presidente do Conselho Geral enaltece a importância dos membros externos nos órgãos de decisão da Universidade do Minho. Temos que os estudantes possam mesmo não ver a representatividade reforçada neste órgão?
Sim, portanto, a Sra. Presidente do Conselho Geral falou que agora o documento do Estatuto da Universidade do Minho irá para consulta pública e preocupa-me que, de facto, este documento preveja uma redução da representatividade de estudantes no Conselho Geral e, portanto, se já vemos uma falta de representatividade nos diferentes órgãos da Universidade, nos Conselhos Pedagógicos, nas Sessões de Escola, no Nacional Académico, no Conselho Geral, vemos ainda esta vontade de reduzir ainda mais no próprio Conselho Geral e, portanto, de facto, se há uns anos atrás recusavam-nos a palavra e hoje nos é dada, aquilo que eu também quis passar é que tem-nos dado a palavra e nós temos, de facto, de ser ouvidos, e para isso precisamos de representatividade.
Margarida, o que é que esperam os estudantes da Universidade do Minho do futuro? Estamos hoje a celebrar 50 anos, temos os olhos postos no futuro. O que é que os estudantes esperam?
Sim, hoje o que eu quis passar, portanto, a Universidade tem três grandes pilares: o ensino, a investigação e a interação com a sociedade. Isso muito tenho falado do ensino, nos diferentes momentos em que tenho, da Associação Académica, da própria Universidade. Eu hoje quis falar da parte de interação com a sociedade. Não podemos aqui, ou não nos lembrarmos que dentro dos 50 anos da Universidade do Minho temos também os 50 anos do 25 de Abril, e este dia 25 de Abril também foi muito pela luta estudantil, foi muito derivada da própria crise académica de 69 e de 62, e portanto a democracia que hoje vivemos, a educação que hoje temos, é muito derivada dos próprios estudantes, e nós temos de promover a política e a discussão política nas escolas e na universidade para não deixarmos cair a democracia e a liberdade como hoje conhecemos. E portanto o meu moto aqui para o futuro da universidade, para além de diversas questões como a inovação pedagógica, metodologias de ensino, de avaliação, o conhecimento, a investigação, é mesmo esta parte. É a parte de como as universidades também têm e desempenham um papel fundamental na promoção da democracia pela educação.
Connosco está também o professor Fernando Alexandre, o professor da Escola de Economia e Gestão. Professor, o que dizer dos discursos que aqui ouvimos? Esperavam-se mensagens mais fortes no dia em que se celebram os 50 anos da Universidade de Minho, ou parece-lhe que os protagonistas estiveram à altura?
Eu vou começar por dar já os parabéns à Margarida, que fez um excelente discurso.
Obrigada.
Um discurso que eu acho que representa muito aquilo que foi o espírito desta festa, que nós celebramos os 50 anos, mas de facto penso que há um sentimento, não apenas de reconhecimento por o que foi feito ao longo destes 50 anos e de todos os protagonistas e a comunidade, a importância que isso teve para a sociedade portuguesa, mas também a responsabilidade que temos pelos próximos 50 anos, ou seja, a universidade, o futuro, a ideia de futuro, e por isso a Margarida representou muito bem isso nesta festa, estamos a viver uma festa, é a responsabilidade que nós temos para os próximos 50 anos, para o futuro, porque nós chegamos aqui, os objetivos que nós temos que fixar, a visão que nós temos que ter para os próximos 50 anos, tem que ser mesmo de ambição, de uma grande ambição. Eu escrevi um pequeno texto para a revista destes 50 anos da Universidade e fixei alguns objetivos que penso que devemos ter, como por exemplo, criámos as condições para termos investigadores na lista de Prémio Nobel, e alguns colegas meus dizem-me, mas o Nobel, tu achas que é possível? E eu digo, respondo sempre o mesmo, se nós olharmos para aquilo que foi o nascimento da Universidade do Minho e as condições em que nasceu e aquilo que hoje é a Universidade do Minho que nós conseguimos, nós não podemos ambicionar menos para daqui a 50 anos. Se me perguntassem, daqui a 5 anos, não, daqui a 10 anos, penso que não é possível. Mas a 50 anos nós temos que ambicionar tudo, o máximo. É essa a responsabilidade que temos pelo que já foi feito nestes 50 anos. E por isso eu penso que foi, desde o Sr. Reitor, a todos os intervenientes, o presidente das comemorações destes 50 anos, foi de facto um balanço, mas muito olhar para o futuro, porque é essa a responsabilidade que todos os membros desta comunidade sentem.
E temos, de resto, a Ministra do Ensino Superior a confirmar que a Universidade de Minho é um importante motor, não só para o país, mas também para colocar o país no radar europeu. E é este o percurso que deve ser percorrido também no futuro.
A Universidade de Minho hoje é, em muitas dimensões, um exemplo daquilo que o ensino superior deve fazer, e desse ponto de vista eu penso que os objetivos que foram fixados foram largamente alcançados. Isso, como eu estava a dizer, só aumenta a responsabilidade para o futuro, mas claramente a Universidade do Minho hoje é uma referência e em muitas áreas é a referência a nível nacional, com práticas a nível internacional que são de facto exemplares.
Muito bem, queria agradecer aos dois por se juntarem a esta emissão.
Obrigado.
Especial.
Obrigada.
Da RUM, uma emissão especial que chega ao fim, dedicada aos 50 anos da Universidade do Minho. Ao longo das últimas horas estivemos no Largo do Paço a acompanhar a sessão solene, um dos momentos mais aguardados na programação do cinquentenário, uma programação que continua mais logo no Teatro Circo, com um concerto, mas também ao longo de todo o ano civil. Antes de me despedir, queria agradecer a todos aqueles que se juntaram à RUM nesta emissão especial, que só foi possível com o contributo da Elizabeth na apresentação, do apoio técnico do João Paulo Rebelo e da Sara Pereira, mas também do Marcelo Ernstdorf, Tiago Barquinha Gonçalves, Vanessa Batista, Adriana Monteiro, Marcos Pereira e também ao Miguel Candeias, obrigada a todos e obrigada a si que nos fez companhia desse lado. Da nossa parte é tudo. Parabéns, Universidade do Minho. Até à próxima.